E vamos ao Economia em Foco de hoje. Nosso tema é família. As famílias impactam na economia. E a composição familiar também impacta. Só um dado que eu vou conversar com o Tony daqui a pouco. Os idosos, avós, criam netos. O que isso significa? Toninho.
Gilson, nós temos algumas informações que o IBGE divulgou que traz essa mudança do padrão da família.
Uhum.
Nós tínhamos, na década de 80, 90, um padrão muito tradicional, pai, filho, né? Os pais com filhos. Né?
Aquela família consanguínea, né?
Sim, principalmente com mais de dois filhos, né? Uma característica natural, né? É também natural que esses pais tiveram, na verdade, vários irmãos, né? Vem de uma família que tem uma taxa de natalidade relativamente elevada, né? A gente adentra a década de 90 já com um padrão muito diferente, devido à mudança, né, o deslocamento geográfico das pessoas da zona rural para a zona urbana, isso tem alterado. E o IBGE divulgou algumas informações recentemente que falam sobre essa mudança. Agora o padrão muda um pouco, né? Nós temos hoje uma grande entrada da mulher no mercado de trabalho, isso também tem um fator interessante nessa mudança do padrão, e nós temos como consequência, para você manter a renda da família, os avós cuidando dos netos, né? Que é uma situação também que foi colocada.
Agora, quando você fala, por exemplo, da mudança da composição familiar, quando a gente fala da família tradicional, né? Era o provedor, o pai provedor, aí tem a mulher que ingressa no mercado de trabalho, tem as separações constantes, reorganização familiar. Aí tem um pouco a ver com aquela ideia de que a economia cada vez mais é voltada para o indivíduo e menos para a família, aquela ideia de que hoje eu estou na família A, amanhã eu vou para a família B, C.
Há uma certa facilidade hoje, né? Até a notícia traz informações sobre isso. O divórcio ficou um pouco mais fácil, né? E isso faz com que haja essa alteração, né? Aquele casamento tradicional que nós tínhamos no passado, ele tem se alterado também, né? Hoje é muito mais fácil e, às vezes, o casamento religioso, ele acaba não sendo uma opção, né? Nós temos uma outra estrutura também. Essa necessidade de você trazer recurso para dentro de casa, né? Dado esse padrão, você casa cedo, né? Tem menos filhos, é uma situação também que vem acontecendo. Nós temos também informações de que casais que optaram por não ter filhos, né? Quando a gente traz isso para a economia, o que você colocou é muito importante, né? A economia está muito voltada para o consumo, né? E o consumo, para que ele tenha, de certa forma, uma atividade, é necessário que haja o trabalho que remunere esse consumo.
Exato.
E se torna cada vez mais individualista, né? Isso acaba alterando o padrão da família e, logicamente, isso vai impactar a economia como um todo.
Tony, queria que você comentasse um pouco sobre essa questão de que famílias com melhor renda, pessoas com mais instrução, têm menos filhos. A ideia fundamental de que, por que eu quero ter menos filhos, ou você mesmo disse, eu não quero ter filhos. Porque eu estou muito mais voltado aos meus próprios interesses, e não estou disposto a criar ninguém. Se a gente pegar um pouco as famílias da década de 80 e 90, se pensava em ter filhos, se casava para criá-los, e as pessoas que tinham uma família mais estável, duradoura, educavam os filhos, preparavam a vida dos filhos. Nós estamos diante de uma sociedade que aí tem uma contradição, as regiões mais pobres têm mais filhos. Como é que vai fechar essa equação? Se aqueles que têm menos renda têm mais filhos, os que têm mais não têm filhos? Como serão as gerações do futuro?
Isso é um grande ponto a ser discutido, Gilson, porque o modelo padrão hoje de trabalho, as famílias acabam, devido também à competitividade do mercado de trabalho, né? Elas têm que estudar mais, né? Isso faz com que a pessoa tenha filhos acima de 30 anos ou acabe não tendo filhos, né? Devido a essa dificuldade. Para você estabelecer o padrão da família, logicamente precisa muito trabalho e muita renda. Quando a gente olha as cidades, né, e as regiões que têm baixa população, né, tem elevada população, mas com esse perfil um pouco alterado, né, logicamente tem uma divisão muito grande. Eu acredito que alguma política pública tem que ser realizada nessas regiões para tentar equalizar, pelo menos em parte, né, essa diferença, porque senão a gente vai ter uma parte do país que já vem ocorrendo com uma população muito grande de baixa renda, né, e que logicamente não consegue gerar uma atividade econômica que dê sustentabilidade.
Como é que a gente pode fazer para que as pessoas que estão vivendo nessa geração de mudança da composição familiar, como é que elas podem ter uma vida financeira efetivamente saudável diante dessa família que é mais volátil, né? Como é que a gente pode pensar no futuro, sendo que o futuro nessas relações familiares são menos duradouras?
A educação, acho que é a chave para tudo isso, né? Uma situação que é muito importante, que tem que ser colocada, gestão financeira tem que ser instituída na escola desde a pré-escola, né? A criança tem que começar a ter contato com isso, né? Logicamente, porque ela precisa moldar a sua consciência de ter uma gestão no futuro. Você vai ter empresários mais conscientes, caso essa criança venha se tornar um empresário, ou também um consumidor mais consciente que consiga fazer uma avaliação total e consiga consiga destinar os gastos de forma mais consciente, né? Eu acho que é importante isso, né? Um outro ponto que é interessante ser colocado é que as crianças, elas não projetam seu futuro e chegam agora no final do período, 16, 17 anos, sem ter uma noção do que vão, o que elas realmente vão fazer, né? Eu acredito que isso tem que ser trabalhado também na questão da educação. Não é uma coisa muito simples, né? Mas vai ter um grande efeito se for adaptado.
Quer dizer, se a gente está mais interessado naquilo que é interessante para nós, como indivíduo, a gente tem que aprender também a controlar a nossa vida econômica pessoalmente, né? O
Sim.
indivíduo tem que aprender a se educar.
Eu acredito que seja a grande chave para a gente poder ter uma vida sustentável, né? Pensar um pouco no futuro e tentar projetar isso tendo controle financeiro sustentável.
Toninho, até o nosso próximo programa.
Obrigado, Gilson.
E você pode entrar em contato com o Toninho. Você pode entrar em contato com ele com Economia em Foco, @cbnmaringá.com.br.